Quem?
Todo mundo achou a página 19? Vamos começar aqui na página 19, a certa altura. É, depois eu vou voltar lá em trás. Falar sobre o reino de Deus. Você não veio comigo, né?
Não,
okay. Sim, tá. É, olha só. Sobre a questão de Jesus ser o rei, ter o reino de Deus e tudo. Uma coisa que a gente deve lembrar, quando Jesus fala sobre reinar, alguns fatores assim, que a gente pode levar em conta. Por exemplo, João 18:36, Jesus respondeu para Pilatos assim, né? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. É, de acordo com essa fala aqui de Jesus, ele não tem a perspectiva de ter um reino aqui no mundo. O que o premilenismo entende é que Jesus vai estabelecer um reino aqui neste mundo. E Jesus, assim, meio que descartou essa ideia aqui. É, veja também o Lucas 19:21. Aqui é uma parábola, a parábola das minas. Olha o que Jesus fala. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos, confiou-lhes 10 minas e lhes disse, negociai até que eu volte, pulando ao verso 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio teria cada um conseguido. Aqui você vê assim, a maneira em que Jesus está retratando, ele toma posse do reino, não aqui, mas ele vai para uma terra distante tomar posse do reino. Eu entendo que a simbologia aqui indica o seguinte, Jesus está nesse mundo, mas ele é assunto ao céu, e quando ele sobe ao céu é que ele é entronizado e ele se torna então rei entronizado, e ele reina no céu. Jesus não vai ter um reino daqui a pouco, ele já reina no céu. Ele, na verdade, vai ter uma manifestação futura do reino de Deus. Mas, no presente, ele já reina. Entende? E veja, então, em seguida, as passagens que estão aqui embaixo. É, Atos 2:33, olha o que Pedro anunciou aqui. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvias. Veja, exaltado, pois, a destra de Deus. Ele foi assunto ao céu, onde ele já foi exaltado em glória e ele reina. 1 Pedro 3:22, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então, Jesus já está acima desses aqui todos, né? Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Veja que ele é o soberano dos reis da terra, já agora. Okay? É, veja Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E aqui a gente entra num texto muito interessante, muito relevante. Jesus então foi exaltado, ele já reina, ele está no céu agora reinando, e ele está lá reinando, aguardando o quê? Aguardando o momento em que todos os seus inimigos serão colocados debaixo dos seus pés. E isso ainda é futuro, ele está lá aguardando isso. Isso é na verdade a citação do Salmo 110, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso é um texto muito conhecido, o Novo Testamento repete ele muito. Nessa passagem de Salmo 110, quando diz, assenta-te à minha direita, está dizendo do quê? Que cena é essa? Quando acontece isso?
Na ressurreição?
Não exatamente. Na ascensão. Porque aí ele é assunto ao céu, e aí ele está desce do Pai, uma vez que ele sobe ao céu. Assenta-te à minha direita, até quando? Não. Vai ter um momento que muda. Até que... Salmo 110 diz, até que eu, Deus Pai falando, ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vocês viram aqui a cronologia? Ok, vamos lá. Jesus vai ficar lá até quando? Até o momento em que Deus colocar todos debaixo dele. No sistema amilenista, isso significa o seguinte, Jesus fica no céu, esperando o momento do fim do mundo, quando Deus coloca todo mundo debaixo de Jesus e diz, agora é o dia do juízo, todo mundo próximo perante Jesus. Dia do juízo final. Cabe, encaixa perfeito. Na visão milenista, na verdade, isso não encaixa assim. Porque Jesus fica no céu, a destra do Pai até quando? Até a hora dele voltar para a terra. Aí ele desce e faz o milênio. E todos os inimigos estão debaixo dos seus pés agora? Não. Ainda vai ter 1000 anos antes disso acontecer. Então deveria ser, assenta-te à minha direita, até chegar o momento que você reinar na terra. Mas não até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Está vendo assim um problema de novo? Toda hora você começa a ver assim problemas. Vamos olhar umas passagens aqui. Veja que o que o texto aqui diz em Atos 3, 21. Ao qual é necessário que o céu receba. No caso, Jesus, é necessário que o céu receba. Até quando? Até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. O que é os tempos da restauração de todas as coisas? O milênio com Cristo na terra é o tempo de restauração de todas as coisas? Não dá muito certo, né? Então ele vai ficar no céu até quando? É necessário que o céu receba até o tempo de restauração de todas as coisas. Isso seria o tempo de novos céus e nova terra. Se não for tempo de novos céus e nova terra, Jesus vai chegar e vai restaurar tudo, tudo, tudo? Não, todas as coisas não. Aí tem que ser aquela coisa, né? Todas as coisas? Não entenda-se todas as coisas, não é bem literal. De novo, se você interpretar literalmente, começa de novo a excluir esse milênio. Veja o texto aqui de 1 Coríntios 15, porque convém que ele reine, veja, ele está reinando já no céu, à destra do Pai, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés, referência a Salmo 110. O último inimigo a ser destruído é a morte. Que legal! Então é para ele ficar lá até ele acabar com os inimigos dele todos. Aliás, o último inimigo que ele vai destruir é a morte. E quando que ele destrói a morte? Quando? Mas quando que ele destrói a morte? Ok? Está certo. Apocalipse, ele vai julgar a morte no lago de fogo. Mas isso acontece 1000 anos depois da volta de Cristo ou no dia da volta de Cristo? Olha só. Se isso não acontece no dia da volta de Cristo, nós temos um problema. Leia o próximo texto aí de 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15:54. Olha só. Você combina os textos, olha que confusão que isso dá. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Olha que legal. Que dia que é esse aqui? Quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. Que dia que é esse? Em 1 Coríntios 15. É o dia da ressurreição dos santos. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, abrir e fechar de olhos. A trombeta soará, os mortos restarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Ok? E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, então vai se cumprir essa palavra: a morte foi tragada pela vitória. No dia da ressurreição dos santos, a morte é tragada. A morte é o último inimigo. Agora vamos lá, vamos ao sistema premilenista. A morte é o último inimigo que vai acontecer no dia do arrebatamento. Aí no dia do arrebatamento, o último inimigo vai ser derrotado, que é a morte. Aí depois disso vai ter o quê? Vai ter o anticristo, que só vai ser destruído no final da tribulação, 7 anos mais tarde. Aí depois disso ainda tem o diabo, que só é lançado no lago de fogo depois desse negócio todo. E ainda tem, depois que a morte foi destruída no arrebatamento, ainda tem morte ao longo da tribulação e durante o milênio. Mas a morte já não existe mais, porque o último inimigo foi destruído. O último inimigo foi destruído 7 anos antes da tribulação? Gente, não dá. De novo, é assim, complica tudo. Você só consegue manter esse sistema ignorando essas passagens e não comparando as passagens. Vamos voltar lá para a página que a gente estava? Eu quero te mostrar mais um problema. Essa questão de que a morte vai ser destruída nesse dia. Olha como que está. Deixa eu ver qual página que a gente estava mesmo. 12, né? É isso mesmo, página 12. Mais para o final da página 12. Veja só o que acontece aqui em Apocalipse 1, verso 7. O que acontece quando Jesus volta? Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram? E todas as tribos da terra se levantarão sobre ele, certamente. Amém. Ok, Jesus quando voltar, quem que vai ver Jesus? As pessoas que crucificaram Jesus vão ver Jesus na volta de Jesus? Caifás, Anás, os romanos, eles vão ver Jesus? Vão. Mas como que eles vão ver Jesus se eles só ressuscitam 1000 anos depois? Complicado, né? Porque se a Bíblia dissesse todo olho verá, entendo-se todo mundo que tinha vivo na época. Mas a Bíblia diz até quantos o traspassaram. E isso aqui é um problema, porque não tem como falar assim, não, mas ele quer dizer assim, quem matou ele foram os judeus. Judeus da época vão ver. Não dá. Olha só, olha o texto que eu coloquei aqui em seguida. Marcos 14, olha o que Jesus disse. No julgamento de Jesus, Jesus disse, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Quem que vai ver Jesus aqui? Aquela turma toda do Sinédrio que estava condenando Jesus. Jesus falou, vocês vão me ver no dia que eu voltar assim na glória. Se Jesus Cristo não ressuscitar aquela turma de ímpio nesse dia, não vai se cumprir a palavra de Jesus. Se eles só forem ressuscitados 1000 anos depois, Caifás, por exemplo, foi lá que fez aquele drama todo, que rasgou as vestes, blasfemou. Caifás vai ver Jesus vindo com as nuvens do céu? Vai ver nada não, ele vai perder esse evento. Mas conforme Jesus, não vai perder esse evento não. Ele vai estar apto para ver Jesus chegando dessa maneira. Ou seja, os injustos vão ressuscitar no dia da volta de Jesus também. Ou senão não tem como isso aqui cumprir. É mais um detalhe. Ok, e tem mais uma coisinha que eu quero que vocês vejam. Está mais adiante. Ok, mas vamos falar então sobre a interpretação da profecia. Quando a gente fala sobre interpretação, a profecia não é uma profecia geralmente de linguagem literal. A primeira profecia na Bíblia foi qual? Alguém lembra? Quem me fala a profecia? Porém, inimizade. Isso. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira profecia na Bíblia. Ok? É literal?
É?
Não. Uma cobra picou o pé de Jesus, aí ele foi, né, com outro pé e esmagou a cabeça dela. É figurado. Muitas profecias são figuradas. E Deus faz a coisa assim. E se você for olhar pela... Olha só, o pessoal fala assim, mas tem que interpretar literalmente. Vamos lá, vamos interpretar as profecias literalmente. Isaías 40. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Ministério de João Batista. João Batista fez terraplanagem? É literal? Não é. Vamos lá. Saireis com alegria e com paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. E não só as palmeiras, mas todas as árvores vão bater palmas. Isso é literal? Isso é Isaías 55. Você sabe que não é literal isso. Quer dizer, ninguém interpreta isso literalmente. Tem uma outra que eu gosto muito, olha só, essa aqui é legal. Malaquias. Está na folha aí, vocês estão olhando aí na página 3? Malaquias 4, verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidades serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não os restará nem raiz nem ramo. Você sabia que os perversos têm raiz e ramo? Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão em cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é literal? Claro que não é literal. A gente não vai sair por aí dando aqueles pulinhos que o bezerro dá, que chuta as pernas e as traves para cima. Não, isso aí é um símbolo, falar que a gente vai ter muita alegria nesse dia. E os perversos vão ser tirados da reta. E tem muita coisa assim, olha só, Apocalipse 3, 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Isso é literal? Você quer ficar lá, tipo assim, segurando o teto eternamente, é isso? Sabe, é um símbolo, gente, óbvio que é um símbolo. E o que acontece? Quando você interpreta as profecias na Bíblia, você vai ver que é muita simbologia desse tipo. E eu quero te mostrar uma coisa sobre a interpretação da profecia bíblica, que se você olhar como que a Bíblia interpreta a Bíblia, ela te ensina a interpretar essas coisas. Você não precisa ficar tipo assim, você tem seu sistema de interpretação, eu tenho o meu. Como que a Bíblia interpreta a Bíblia? Tem coisa na Bíblia que a Bíblia mesmo interpreta? Tem. Vamos ver como que ela faz? Eu vou te dar alguns exemplos. Olha como que Amós fala, final de Amós, tem a profecia que Atos 15 interpreta. Ok, Amós capítulo 9, verso 11. Acompanhe comigo a leitura aqui. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, como foram os dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que se chamam pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Ok, aqui temos uma profecia. Vai chegar um dia em que vai acontecer o quê? Deus vai reedificar o tabernáculo caído de Davi. Ou seja, um descendente de Davi vai voltar a ocupar o trono. E Deus vai fazer o quê? Uma vez que ele restaurar a monarquia de Davi, vai acontecer que o povo de Israel vai possuir o quê? Os restantes de Edom e todas as nações que se chamam pelo meu nome. Legal isso aqui. Como vai acontecer isso? Na visão milenista, na visão, na expectativa que os judeus que interpretaram errado o Velho Testamento e achavam que Jesus, né, o Messias, iria estabelecer um reino na terra, ia taxar os romanos e obrigar para eles, né, pagar imposto para Jerusalém. O que, na verdade, a Bíblia tinha em mente era outra coisa. Como que isso foi interpretado pelos cristãos sob inspiração de Deus no Novo Testamento? Olha Atos 15. Eu vou dar um pouco do contexto. Aqui é o momento lá em Jerusalém que eles discutem aquela questão sobre os gentios entrar dentro da igreja. Pedro foi lá, deu testemunho dele, e uma vez que falou isso, Tiago pega a palavra e ele diz o seguinte, olha, depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Aqui ele está falando de que incidente? Pedro tinha acabado de narrar o quê? Conversando com Cornélio, a família dele, ele disse, olha, eu estive lá entre os gentios e de fato Deus deu uma aprovação à conversão deles de uma forma visível. O Espírito Santo desceu sobre eles como a nós a princípio e tal. Ótimo. Então ele diz, pois então, Simão Pedro testemunhou essa questão aqui para a gente, não foi? Aí ele diz, veja o verso 15, conferem com isto as palavras dos profetas como está escrito, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Que coisa interessante. Sabe o que Tiago aqui disse? Ele falou o seguinte, olha, Simão Pedro acabou de testemunhar para a gente como foi que ele foi lá, pregou para os gentios se converteram. E isso bate com o que a Bíblia profetiza, porque tem essa profecia na Bíblia. A Bíblia diz que depois Deus iria fazer o quê? Restabelecer a monarquia de Davi, colocar um descendente de Davi no trono, e depois disso, e aconteceria o quê? Os demais homens buscariam o Senhor, inclusive os gentios. É o que aconteceu quando os gentios lá na casa de Cornélio se converteram. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que já se cumpriu. Já temos um descendente de Davi sentado no trono, Jesus foi assunto ao céu, reina desta do Pai, e agora o que está acontecendo? Os gentios estão se convertendo a ele. É o cumprimento da profecia de Amós. E ele cita Amós. Como que Amós se cumpre? Conforme a Bíblia. Jesus vai voltar a fazer um reino na terra e vai fazer pessoal de Edom, de Egito, de Brasil, todo mundo, ser colônia de Israel e pagar tributo? É isso que ele vai fazer? Um reino terrestre? Gente, na verdade a Bíblia repudia esse modelo. Ela trata isso como o colonialismo desse tipo, uma coisa errada. Jesus vai vir aqui fazer coisa errada? Não é isso. Na verdade, como que Jesus vai dominar as nações? Como que o produto das nações vai vir a Israel? Sabe como? Pessoas do mundo inteiro vão se converter ao Deus de Israel e as riquezas das nações entram para Israel. É assim. É muito mais bonito do que uma coisa assim, você escraviza o povo e fala assim, agora você me dá aí 30% de tudo que vocês produzem. Não vai ser isso não, gente. Decepção para alguns talvez, mas não vai ser não. Outra passagem. Jesus tem uma interpretação. Jesus sabia interpretar bem a Bíblia, eu acho. Olha só, João 7:38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Olha que legal. Jesus falou a profecia do Espírito Santo. Está lá no Velho Testamento. Que o Espírito Santo vai estar na pessoa que crê em mim e vai fluir dessa pessoa como rios de água viva. Qual é o texto no Velho Testamento que fala disso? Que ele diz, como diz a Escritura, aspas, do seu interior fluirão rios de água viva. Qual que é o texto? Você sabe? Ezequiel. Ezequiel 47. Eu não vou ler esse texto não, que ele é longo, mas olha só, em Ezequiel 47 ele tem o seguinte, ele tem uma visão. E Ezequiel foi escrito, é claro, quando o templo foi destruído por Nabucodonosor e tudo. E Ezequiel tem uma visão, fala o seguinte, olha, mas um dia Deus vai fazer um templo que vai ser muito, muito, muito melhor que isso aí. Aí ele escreve o templo, vai ser muito chique, vai ter, assim, dimensões muito maiores, vai ter espaço para todo mundo lá dentro e tal. Aí ele fala o seguinte, e esse templo vai ser uma coisa muito legal, sabe, porque ele vai ficar num lugar muito elevado. E esse templo vai ter uma água que jorra dele, e essa água vai descendo, e à medida que ele vai descendo, eu medi essa água, a água que sai dele, e vai ficando cada vez mais funda a água, e vira um rio enorme. E esse rio, para onde ele vai, sabe o que acontece? Onde ele passa, ele faz florescer a árvore, brotar tudo, e começa a sair tudo de belo e bonito, começa a acontecer por onde vai esse rio. E é isso. Do interior flui rios de água viva, que onde toca fica vivo. É a profecia de Ezequiel. Agora olha só, sabe o que Jesus acabou de fazer? Jesus acabou de interpretar assim. O que aquele texto de Ezequiel significa? Que vai haver um templo, que do interior dele vai fluir rios de água viva. O cumprimento disso é o quê? A igreja. A pessoa que crê em Jesus se torna uma pedra viva numa construção espiritual. E do interior dela, o Espírito Santo vai fluir dela. E dela o Espírito Santo vai sair trazendo vida pelo mundo inteiro. Coisa muito mais bonita do que um prédio. Entendeu o que é o negócio? Jesus interpretou assim. Agora, se Jesus interpreta o Velho Testamento assim, eu vou falar com ele assim, o senhor não pode falar isso não, eu estou na expectativa de uma interpretação literal, porque para mim tem que ser assim, senão não cumpre. Sério mesmo? Eu acho que é brincar com a Escritura fazer isso. Você tem que ver como que Jesus interpretou. Se você começar a ver como que o Novo Testamento pega o Velho Testamento para interpretar ele, se você pegar, por exemplo, o livro de Hebreus, como que ele interpreta? Lá Jeremias fala, vem dias em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí o que, que Hebreus interpreta? A nova aliança já chegou, Jesus já fez a nova aliança. A nova aliança inclui quem? Inclui todo mundo aqui que é do povo de Deus, inclusive gentios também. Se você interpretar o Novo Testamento, aliás, o Velho Testamento, como o Novo Testamento interpreta, a nova aliança que é feita com a casa de Israel, não quer dizer judeus, que gentios não podem participar. Quer dizer o povo de Deus, que inclui gentios também. Que inclui todo mundo que está na nova aliança. Então, isso sim, é uma questão de interpretação. Mas eu vou ter que pular algumas coisas aqui, eu vou direto para outra coisa. Vamos lá para o conceito lá do Apocalipse. No Apocalipse, então, nós temos duas coisas ali. Nós temos a prisão de Satanás e nós temos a primeira e segunda ressurreição. Vamos falar primeiro da prisão de Satanás. Existe outra passagem na Bíblia que fala de Satanás ser amarrado? Além da passagem do Apocalipse? Existe? Alguém lembra? Ok. Sim. Amarrado não? Isso. Ok. Quando as pessoas acusaram Jesus de estar expulsando Satanás por Beelzebú, as pessoas não demônios por Beelzebú, Jesus falou o seguinte: ninguém consegue tirar os bens de um homem valente, primeiro não amarrar o valente e depois pode saquear os bens dele. Quem que é o valente? Satanás. E quem que amarra Satanás?
Jesus.
E se Jesus amarra Satanás, o que, que ele faz? Ele tira uma pessoa que estava nas mãos de Satanás e ele salva essa pessoa, tira dele. Entendeu a ideia? Amarrar Satanás, se Satanás não for amarrado, ninguém converte. Satanás está amarrado agora? Em um sentido ele está, não está? Agora, vamos fazer uma coisa aqui. Se você fizer um contraste entre o nosso período agora e o período antes da vinda de Cristo ao mundo, você vai ver que assim, é uma coisa assim, é um mundo de diferenças. Antes de Jesus vir ao mundo, você tinha um mundo onde você tinha o povo de Deus só praticamente em Israel. Dentro de Israel não era a maioria, era um remanescente. A maioria dos judeus rejeitaram Jesus quando ele veio. Era um pinguinho de gente em Israel. E quantas pessoas estavam salvas naquela época na China? A China tinha uma boa população. Quantas pessoas estavam salvas no Novo Mundo? Quantas pessoas estavam salvas na Bretânia? Que triste, hein? O mundo inteiro nas trevas. E você sabe o que acontece? Jesus chega e ele diz ao pessoal para sair pregar o evangelho a todas as nações. As nações que o diabo segurava aqui, ó, na mão. Não deixava um ouvir o evangelho. E ele mantinha as nações todas escravizadas na escuridão absoluta. E Jesus diz, não, agora o evangelho sai. Sabe o que tem que acontecer para isso acontecer? Para o evangelho chegar às nações? O diabo tem que cortar as asas dele. Senão ele não vai deixar. A gente hoje está tão acostumado que o evangelho foi para as nações que a gente não entende o quanto que isso era revolucionário. Mas naquela geração, pessoas como Pedro, como Paulo, todo mundo, eles estavam assim de boca aberta, cara. Antes era um remanescente de Israel. Agora é gente de toda língua, tribo e nação. Que coisa incrível que aconteceu em nossa geração. Deus está salvando gente de tudo quanto é lado. E isso é muito valorizado na Escritura. Eu quero que vocês vejam algumas coisas aqui comigo. Está na folha, deixa eu só encontrar. Ok, eu achei. É na página 16. Ok, no alto de 16 aqui, veja só. Apocalipse 20, verso 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, amarrou por 1000 anos. Lançou-o num abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que ele não mais enganasse as nações até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Ok, então veja só. Apocalipse 20, verso 2. Satanás foi amarrado. Em que sentido? Para ele não poder fazer o quê? Ok, então veja só. O entendimento amilenista aqui desse texto é que a prisão de Satanás não é uma prisão absoluta, que Satanás não tem atuação. Não, ele tem atuação. Mas comparado com antes, ele não está mais do mesmo jeito mais não. Ele não tem mais a mesma liberdade. Antes ele enganava as nações. Agora ele não tem poder de enganar as nações como antes. De maneira que o evangelho chega às nações. 2 Coríntios 4, se nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho. Está vendo? Se tem uma pessoa que não crê, Satanás está cegando essa pessoa, certo? Então, para uma pessoa ser salva, o que tem que acontecer? Satanás tem que ser tirado da jogada. Se Jesus fizer isso, a pessoa é salva. Agora eu quero que você veja como que o Novo Testamento trata como a chegada desse novo período em que Jesus é pregado para as nações é uma coisa tão, tão extraordinária. Veja mais embaixo aí, Romanos 15, verso 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus. Ok? E aí ele vai falando sobre isso. Gálatas 3. Tendo a Escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Ok, agora vamos chegar nos textos mais pertinentes. Acompanhe aqui, Hebreus 2. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Isso se refere a uma coisa que Jesus já fez ou que vai fazer?
Já fez.
Quando que ele fez isso? Quando ele morreu na cruz. O que ele fez quando ele morreu na cruz? Ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. É linguagem forte, não é? Qual que é mais forte? Falar que ele amarrou o diabo ou falar que ele destruiu o diabo? É mais forte, não é? Vamos ler mais uma coisa aqui. Olha só, João 12. Agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Pai, salve-me desta hora, mas precisamente com esse propósito vim para essa hora. 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. Isso dizia, significando o gênero de morte que estava para morrer. Olha que coisa impressionante. Quando Jesus foi levantado, o que ele fez? Não só atraiu todos a si, como também ele expulsou o diabo. O diabo está na mesma condição que ele estava antes da vinda de Cristo? Não está. Mudou radicalmente. Vamos ler mais Colossenses. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e potestades, saqueando os bens. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Está vendo o que acontece? Existe um sentido em que Jesus na cruz derrotou o diabo e pôs ele para correr e despojou o diabo e roubou os bens dele. Com a primeira vinda, o diabo ficou em relação ao que ele estava antes, amarrado. Não no sentido absoluto, mas em um sentido sim. Isso é real. E a mudança de que as nações agora recebem o Evangelho, não ficam abandonadas sem Deus no mundo, como diz Paulo aos Efésios, isso é importante. Existe uma mudança tão radical de regimes aqui. Tá, agora o que eu acho que acontece é o seguinte. Vamos lidar agora com Apocalipse capítulo 20, que é um texto difícil. Não vou dizer para você que eu acho fácil, não. Não acho, não. Acho difícil. Apocalipse 20. Quando ele diz que o diabo é amarrado e colocado fora da jugada por 1000 anos para não poder mais enganar as nações. O que eu faço quando eu leio essa passagem? Eu olho isso aí e digo o seguinte. Peraí. Eu não acho que isso aqui está introduzindo uma nova doutrina. Eu acho que isso aqui é uma referência simbólica a alguma doutrina que eu já deveria conhecer. Ok, houve uma mudança muito grande com a primeira vinda de Cristo que limita o diabo em grande medida. Eu acho que é isso. Eu acho que estamos aqui representando isso simbolicamente falando. Agora, eu não acho de jeito nenhum que o diabo está sem atuação. Que isso, o diabo está aí fazendo miséria no mundo. Mas o diabo não está solto igual antes, não. Em um sentido, as nações... Gente, se o diabo tivesse solto igual antes, nós não estávamos aqui no Brasil tendo igreja, não. Não tinha igreja aqui, não tinha ninguém pregando o evangelho nessa nação aqui. Estava todo mundo perdido nesse continente. Então, muita coisa mudou, sim. E eu acho que é disso que está representando o diabo se amarrado. Ok? É uma interpretação. Sim, é porque a Bíblia não diz que ele foi amarrado para não ter nenhuma atração, é para não mais enganar as nações. E Jesus disse, se o diabo não for amarrado, você não vai nunca saquear os bens dele. Ninguém que está nas mãos do diabo vai ser salvo, se ele não for primeiro amarrado. Então eu, assim, pego esses ganchos para tentar dar uma luz no que Apocalipse pode estar dizendo. Ok? Mas e então, sim?
Pode ser usado para exemplificar esse domínio que o diabo tinha sobre nações ou não tem nada a ver?
Eu acho difícil. Pode até ser, mas assim, eu não sei, deixa eu pensar sobre isso aí. Porque eu acho que isso aí, assim, existe atuação demoníaca nos governos do mundo inteiro. Eu não acho que isso mudou, não.
Entendi.
Acho que isso aí, assim, a peça tinha isso, o Brasil tem isso. Nós temos também, né, espíritos malignos potestados trabalhando aí no...
Né?
É, não acho que isso aí muda, não. Ok. Agora vamos para outra passagem. É Apocalipse 20, onde fala sobre vi as almas que foram decapitadas por causa do testemunho de Cristo e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem domínio. Vou pensar uma coisa aqui. Antes de chegar no Apocalipse, tem duas ressurreições? Tem uma antes da outra? Tem, não? Antes de chegar no Apocalipse 20, que lá tem essa primeira ressurreição, segunda ressurreição. Tem duas ressurreições? Em João, por exemplo, o Evangelho de João tem duas ressurreições? Tem, não? Tem. Tem sim. Lembra, não? Ok. Sabe, é um negócio interessante. Você sabe o que a gente faz? Você sabe o que a gente faz? A gente, em vez de usar o vocabulário bíblico, a gente cria o nosso próprio vocabulário evangélico e não usa o vocabulário bíblico. Isso é problema. Por exemplo, qual que é a expressão mais usada no Novo Testamento para falar de conversão? Qual que é? Não, não é esse não. O mais chamado... Não, no Novo Testamento, no Novo Nascimento tem poucas vezes. Chamado. Chamado. Paulo disse, por exemplo, né? Mas, né, quando aprovo, Deus revelar seu filho em mim, aquele que me chamou, sim. Paulo fala, por exemplo, aos coríntios assim, fosse chamado sendo escravo, não se preocupe com isso não. O que ele quer dizer chamado? Ele está falando de conversão. Agora, falar dessa maneira de conversão, e você tem isso assim muitas vezes, tem dezenas na Bíblia. Você não acha assim, se fosse hoje na igreja, o pessoal fala assim, você aceitou Jesus quando você, né, era escravo? Não se preocupa com isso. Bem, mas no Novo Testamento a linguagem não é essa, a linguagem é fosse chamado. O que remete ao quê? A um ato de Deus que produz a sua conversão. É muito mais a ênfase no chamado de Deus do que na sua conversão propriamente, ok? Não é você que faz a coisa, é quando Deus te chamou. Isso é o tempo todo. A gente, assim, inventa uma teologia diferente do que a Bíblia e a gente inventa um vocabulário para acompanhar. Vai numa igreja aí que não acredita na soberania de Deus na conversão e introduz esse vocabulário e vê se vai colar. O pessoal assim, como assim? Deus chama todo mundo o dia todo, senhor. Entende o problema? Mas é o chamado eficaz. O que acontece nessa altura? Existe no Novo Testamento um vocabulário também de falar de conversão que é também altamente calvinista. Ressurreição. Ninguém se ressuscita. Mas vamos falar de como que acontece conversão no Novo Testamento? Olha a linguagem. Está aqui na folha, no final da página 14, onde tem Efésios, capítulo 2, verso 1. Olha aqui como é que acontece a conversão. Efésios 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Isso aqui é a ressurreição, não é? Continuando. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa interessante. Ele está falando da nossa conversão, não está? Como que ele fala da conversão? Sabe como é que foi essa conversão? Você estava morto e Deus te ressuscitou e te fez sentar lá no céu com Cristo. Eu sei que você está aqui na terra, mas como você também está em Cristo, você está sentado com Ele lá no céu, reinando já. Que coisa interessante. Isso aqui é uma coisa fantástica. Agora vamos lá. Vamos passar a chamar conversão de ressurreição e vamos falar o nosso testemunho assim, ver que efeito que dá, porque é muito legal. Você chega e fala assim, gente, antes eu era morto, mas quando Jesus me ressuscitou, eles falavam assim naquela época? Falava? Você acha que falava? Gente, eu tenho certeza que eles falavam. Vamos ler mais. E não é só aqui não. Olha só Colossenses. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, os nossos delitos. Olha que legal. De novo, o que ele fala? Vocês, ele não fala assim, vocês foram convertidos. Ele fala o quê? Vocês foram ressuscitados. Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Está vendo que legal? Então, é para você chegar para a pessoa... Fala assim, e aí, você já foi ressuscitado? Deus já te ressuscitou? Era o jeito do pessoal falar. Não é um caso não, tem vários. E quando você ressuscita, o que acontece com você? Você senta junto com Cristo lá nas alturas, reinando com Ele nos céus. Não é legal isso? Isso que significa você ser ressuscitado nesse sentido aqui. Agora vamos em João 5. Quando Jesus ensinou sobre a ressurreição, olha o que Jesus fala. Jesus vai ensinar de ressurreição, mas ele vai falar de duas ressurreições distintas. Olha que louco. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Ok? Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Isso aqui está falando de quê, gente? Conversão. Vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Todos ouvem essa voz de Deus? Não. Tem gente que não ouve essa voz de Deus e não participa dessa ressurreição. Continua morto. Mas os que ouvem, o que acontece? São ressuscitados. Ok? Agora veja só que legal, verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. E não vos maravilheis disto, porque vem a hora, e essa ainda não chegou, mas vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Aqui é outra ressurreição, não é? Tem duas ressurreições distintas aqui. Ele fala de dois tipos de ressurreição. Agora pensa comigo uma coisa, vê se isso aqui faz sentido falar isso. Aqui tem duas ressurreições. Tem a primeira, que é a conversão, e tem a segunda, que é a ressurreição física. A primeira acontece de uma vez, já acontece. E quem participa nessa ressurreição não é a humanidade toda. Não é todo mundo, não. Mas bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse a morte não tem mais poder. Agora, os restantes, não, eles só vão viver depois, na segunda ressurreição. Faz sentido dizer isso? Gente, se você estiver embasado aqui em João, e você chega com isso aqui em mente, lá em Apocalipse, e você está acostumado na igreja, o pessoal falar assim, quem converteu ressuscitou já, já participou da ressurreição, já teve a ressurreição. E você vê Apocalipse falando assim, olha só, sabe as pessoas que não servem a besta? Pois então, essas pessoas viveram e reinaram com Cristo lá no céu, onde ele está, durante 1000 anos. E bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esse a segunda morte não tem domínio. Mas os outros não vão ressuscitar até acabar o período dos 1000 anos, que eu entendo ser uma representação do resto da história da humanidade até acabar. Aí eles vão ressuscitar. Mas esses aí não participaram da primeira ressurreição, eles não têm vida eterna, não. Para mim isso, assim, destranca o mistério da coisa. Eu entendo que a solução do Apocalipse é essa. A primeira ressurreição é a conversão, é o novo nascimento. Para mim isso faz sentido. Agora, se uma pessoa assim diz para mim, isso aí não atende, não. Tudo bem, tudo bem. Mas assim, se você está falando o seguinte, a primeira ressurreição é uma ressurreição física lá em Apocalipse, é uma ressurreição dentro dos mortos do corpo, sair do corpo. Você não vai ter em João 5 a hora em que todos estão nos túmulos vão sair. Não vai ter essa hora. Vai ter uma hora para uns e outros já não vão estar lá na segunda hora. Mas outra coisa também acontece. Na visão milenista, você não pode bem dizer, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem domínio. Sabe por quê? Porque tudo bem que tem, quem participa da primeira ressurreição tem vida eterna. Mas vão ter outros salvos também que não participam da primeira ressurreição. Então não cabe dizer que as pessoas sobre quem a segunda morte não tem domínio é quem participa da primeira ressurreição. Porque se você for dispensacionalista, vai ter a igreja que foi arrebatada antes e ela não vai ter a segunda morte, mas ela não participa dessa ressurreição. Que essa acontece no início do milênio. Se você for premilenista histórico, você ainda tem o fato que durante o milênio ainda vai ter gente que vai converter e vai chegar no final do milênio, tendo morrido uma morte natural ou qualquer coisa durante o milênio, e vai ressuscitar. E o que vai acontecer? Ele não vai entrar na primeira ressurreição. Então não vai poder dizer assim. Quem é que a segunda morte não tem domínio? É quem participa da primeira ressurreição. Não, tem outros também além deles. Não é só eles, não. Então, de novo, complica o texto. Mas se a primeira ressurreição for a conversão, fechou. Sobre quem é que a segunda morte não tem domínio? Sobre quem participa da primeira ressurreição. Essa pessoa, a segunda morte nunca toca. Isso para mim faz todo sentido do mundo. Eu não sei se faço para você, né? Fica à vontade. Ok. Mas assim, quando eu olhei o Apocalipse, tendo visto essas outras coisas, para mim isso aqui não pode ser outra coisa, senão a primeira ressurreição é outro tipo de ressurreição. Dois tipos distintos. Tá. Tudo bem até aí? Ok, deixa eu me parar aqui então. Dá um momento aí para vocês fazerem alguma pergunta ou alguma observação. Alguém quer fazer alguma coisa, levantar algum assunto assim? Tá. Boa pergunta. É, eu falei assim que eu entendo que isso é um símbolo do resto da história humana até chegar ao dia final. O Apocalipse usa muito números de valor simbólico. Então você tem, por exemplo, os sete Espíritos de Deus. A gente sabe que não existem sete Espíritos Santos. É um valor simbólico. Você tem ali símbolos com números que envolvem, por exemplo, para você falar de 10 chifres na cabeça da besta e tal. A gente sabe que existe sentido simbólico nesses números aí de 10. Existe os números que remetem a 144 mil. Eu entendo que esses números também são simbólicos. E o que a gente está vendo então? O número 10 é um número para dizer o completo. 10 dedos, você conta até 10, é um completo, um conjunto. 10 vezes 10 vezes 10, que chega a 1000, é um jeito de falar assim, a totalidade de tudo. Então os 1000 anos, eu não entendo que são 1000 anos literais, eu entendo que é um símbolo para falar assim, o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Quando depois da assunção de Cristo, que Cristo está reinando no céu, você tem um período até chegar ali, isso é retratado como um período de 1000 anos, mas o 1000 é simbólico. O valor é simbólico. Esse é meu entendimento da coisa. Okay. Bem, vamos fazer só mais uma observação. Nosso tempo está quase no final. E eu quero trabalhar só mais um assunto. Uma coisa que é muito, muito comum você ver quando você começa a trabalhar com essas linhas escatológicas e dialogar com outro ponto de vista, e eu, como amilenista que sou, estou trabalhando constantemente, vendo mais material premilenista, que é muito comum, muitos premilenistas por aí. Os premilenistas, eles tocam muito a ideia do seguinte: você não tem condição de fazer uma... igualar Israel com a igreja. Então eles falam o seguinte, aquela questão que Deus vai tirar a igreja para depois voltar a trabalhar com Israel. Que Israel é Israel, Israel não é igreja. Ok? Aí eles falam que tem essa distinção. E é muito comum os premilenistas dizerem que pessoas que não são premilenistas acreditam em teologia de substituição, que a ideia é tipo assim, Deus tinha um povo, o povo era Israel. Aí o que Deus fez? Deus rejeitou Israel e disse assim, aqui não quero vocês mais não. Eu vou ficar com a igreja, que esse povo aqui é muito melhor que vocês. Tchau. É isso que a Bíblia ensina? Não, não é. Mas quem ensina isso? Bem, eu não ensino isso, eu falo a verdade. Eu nunca entendi assim, nunca conheci ninguém que ensina isso. O que a gente entende com o Novo Testamento é uma ideia que é mais não de substituição, mas é uma ideia de enxerto. Essa é a linguagem que Paulo usa quando ele fala em Romanos 9. Vocês eram, né, de uma oliveira brava, vocês gentios. Tinha a oliveira que tinha os ramos naturais que foram quebrados. Que oliveira que é essa? Ora, é Israel. E o que aconteceu? Deus pegou ramos de uma oliveira brava e enxertou em Israel. Isso é a substituição? Não, não é. Existe uma continuidade. É o mesmo povo. Mas é o mesmo povo que está ganhando gente que não era originalmente dele. Mas é o mesmo povo. De maneira que é totalmente justo dizer que o povo verdadeiro de Deus, em qualquer época, qual que é o nome dele? Israel. Quem é o verdadeiro Israel? Quem é salvo em qualquer época? De maneira que os salvos de hoje também são Israel. Não que eles tomaram o lugar de Israel. É que eles entraram junto, na mesma comunidade, que já existia e continua existindo. Então nós somos da família de Abraão. Descendente de Abraão, nesse sentido. Essa é a visão amilenista. E essa aí já é um pouco mais complicada de se debater contra ela. Por isso que o pessoal gosta de montar o fantoche de dizer a teologia da substituição e bater nela. É tranquilo bater nela, porque é muito fácil mostrar que não é substituição. Mas assim, o que a gente fala não é isso na visão aliancista, propriamente para falar o termo. o que acontece então? Qual que é a ideia de Israel? Deixa eu te perguntar uma coisa. No Velho Testamento, era possível alguém que não era judeu se tornar parte de Israel? Era? Pior que era, né? Como que acontecia? O que a pessoa tinha que fazer? Exatamente. E se a pessoa fizesse isso, ele seria considerado como o quê? O que diz a Bíblia lá? Como natural da terra. Você sabe que converteu muita gente ao Deus de Israel, se tornou parte da comunidade de Israel, que não era descendente de Abraão, no Velho Testamento? Teve muito isso. A Bíblia conta o caso de alguns. Fala uma opção deles. Inclusive na linhagem de Jesus tem isso. Raabe fez parte de Israel ou não? Ela era de Israel? Mas ela se tornou Israel, não tornou? Isso não é Novo Testamento que acontece só isso, não. O que acontece no Novo Testamento é a mesma coisa. Só que acontece um fluxo de muita gente. É isso que muda. Mas é o mesmo princípio que continua acontecendo. Muita gente de fora vai entrando e se torna parte de Israel. Assim como acontecia no Velho Testamento, só que em maior número. A diferença é essa. Agora, no Velho Testamento, se você podia, como gentio, se tornar parte de Israel, podia também quem era de Israel, nascido de Israel, ser excluído? Podia? Tem muito isso no Velho Testamento? Tem. Tem muito isso. Se a pessoa não guardar a aliança, o que acontece? É eliminado do povo. E não é contado como no povo de Israel. A Bíblia usa isso várias vezes. Não será contado. Então vamos lá. Caifás era sumo sacerdote. Só podia ser levita. Não tinha como não ser. Tinha que ter uma genealogia impecável até Levi. Caifás é Israel? Ele é o verdadeiro Israel? Ele não é. Mas Raabe é. Entendeu o conceito? Se você entender o que é Israel no Velho Testamento, não dá essa confusão toda. Igreja e Israel. Gente, na verdade, quem é crente verdadeiro se torna enxertado em Israel. Vamos olhar isso na Bíblia? Olha aí na folha. Página 21, isso aí. Página 21. Aqui você tem onde diz Êxodo 12, verso 48. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, então se chegará e observará, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Olha só, ele pode participar até dos rituais, festividades só dos judeus, desde que ele se torne parte do povo do pacto. Tranquilo. Gênesis 17, verso 11. Circuncidareis a carne de vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo o máximo das vossas gerações, tanto escravo nascido em sua casa, como comprado por qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Veja só, que não é da linhagem genética de etnicamente judeu. Com efeito, será circuncidado, nascido em tua casa e o comprado por dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Está vendo como que é a questão da aliança? Você sabe que quando Abraão circuncidou, ele circuncidou também as pessoas que eram servos dele, e pessoas dali entraram na linhagem e eram consideradas Israel também. Desde lá. Então o negócio não é assim, qual que é a sua raça? Eu quero fazer um exame de DNA para saber se você é de Israel. Não era assim nem no Velho Testamento, gente. Você poderia ser de Israel sem ser geneticamente descendente de Abraão. Ok, agora olha o Novo Testamento. O Novo Testamento é uma coisa muito interessante. Paulo fala, em Gálatas, que você precisa entender o que era a promessa. Ele diz, isso não está na folha, mas ele diz o seguinte, olha só. A promessa não foi feita a Abraão e seus descendentes, como a muitos, mas a Abraão e seu descendente, que é Cristo. Entendeu? Agora, olha só o que isso implica. Se a promessa, a aliança é feita com Abraão e seu descendente, que é Cristo, significa que um cara igual Caifás, que não está em Cristo, é excluído. Mas um cara igual Lucas, que não é judeu, está em Cristo, ele está incluído. as promessas que a aliança que Deus fez com Abraão. Vamos ler aqui em Gálatas 3, verso 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Que legal! Os da fé são abençoados com o crente Abraão. Abraão era crente, não é legal? Mas olha só. Eu sei o sentido, não é bem esse, mas tudo bem. Olha só. Os da fé que são filhos de Abraão. Júnior, você fisicamente é descendente de Abraão? Se é, você não sabe, né? Eu creio que eu não sou. Muito dificilmente eu vou ser. Muito dificilmente. Minha genealogia não tem nada para me dar motivo para acreditar que seja. No Brasil tem gente aí que é descendente de judeu e não sabe. Você é um. O Paulo é um descendente judeu e não sabe. Acabou de anunciar isso para a gente. Okay? O que acontece? Como uma questão dessas, os descendentes de Abraão que vêm ao caso são os da fé. Júnior, você é da fé? Então você é descendente de Abraão. No sentido que importa, você é. No sentido em que Raabe era, sem ser da descendência de Abraão. Veja o próximo texto aqui, Gálatas 3, 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha, isso aqui é muito forte, muito claro. Se você é de Cristo, você creu em Cristo, então você é descendente de Abraão, você é herdeiro. Tudo que Deus prometeu para o povo de Israel, você é herdeiro. Se você está em Cristo, você se revestiu de Cristo. Jesus é judeu? Você está em Jesus, você está dentro. Você está dentro dele. Essa que é a linguagem aqui. Então vamos lá. A Bíblia diz que Deus mantém uma distinção aqui. Tem judeus e igreja. Ou a Bíblia diz que o cara que crê, ele é colocado dentro. Ele é colocado dentro. A videira é um símbolo de Israel. Jesus diz: eu sou a videira. Todo mundo que está em mim vai dar muito fruto. Entendeu a ideia? Você é enxertado dentro de Jesus, você está dentro da videira, você está dentro de Israel. Romanos 4, tem muita passagem. Romanos 4, 16. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa a toda a descendência. Não somente a que está no regime da lei, judeus, né? Mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu e tal. Você está vendo o que a Bíblia está dizendo? Abraão não é pai só dos judeus, não. Ele é pai de muitas nações. Todo mundo que crê entra. Romanos 9, verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados descendentes, os filhos da promessa. Ele usa um argumento muito simples, gente. Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, Todos quatro, filhos de Abraão, descendentes de Abraão. Todos eles filhos da promessa? Não, a promessa é para quem? É para Isaac e não para Ismael. É para Jacó e não Esaú. Entendeu o que está acontecendo? Não é você ser fisicamente, geneticamente descendente de Abraão que te garante um privilégio. É você ser filho da promessa. E a promessa é para todo aquele que crê. Então, se você crê, você está dentro. Mas isso aqui é muito importante. Quero olhar mais uma passagem. Aliás, tem mais duas. Olha só, a próxima folha aí, a próxima página. Romanos 2:28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circunciso. A circuncisão aqui é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, circuncisão aqui é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Olha que coisa importante aqui. Ele está dizendo, olha, a circuncisão que importa é do coração. Se você tiver a circuncisão do coração, você está dentro. Se você não tiver, você está fora. Então vamos voltar ao caso de Caifás. Hoje estou falando muito de Caifás, né? Caifás está passando apertado para a gente hoje aqui. Caifás teve circuncisão do coração? Ele conta, então, como filho da promessa? Não, não é judeu quem o é apenas exteriormente, mas interiormente. Circuncisão que vale é do coração. Se tiver circuncisão na carne e não tiver do coração, não adianta nada. Se tiver do coração, não vai te fazer falta a outra, não. É isso. A última passagem que eu quero ler é de Efésios. Mais embaixo, aí na mesma folha, tem. Efésios 2, verso 12. Paulo aqui escreve a gentios que se converteram a Cristo, mas não eram judeus. Naquele tempo, antes da sua conversão, estáveis, sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, tendo destruído a inimizade. Verso longo, né? Uma sentença longa. Muita coisa aqui. Vamos parar aqui e analisar isso. Antes vocês, porque vocês eram gentios, vocês estavam em que condição? Vocês estavam separados da comunidade de Israel. E agora, depois da conversão, continua sendo assim? Você continua separado da comunidade de Israel? Não. É isso que Paulo está dizendo. Você vai falar assim comigo que, não, igreja é uma coisa e Israel é outra? Não, quem é da igreja, que realmente é da igreja, não está separado da comunidade de Israel. Estava lá antes, hoje não. Vocês estão vendo isso aqui na Bíblia? Isso é muito forte, gente. Isso aqui desmonta o dispensacionalismo. Olha o que ele diz em seguida. Nós éramos estranhos às alianças e promessas, mas não mais as promessas, as alianças, é tudo nosso também. Olha o que ele diz mais embaixo, verso 14. De ambos ele fez um, destruiu a separação que tinha no meio, dos dois criou um novo homem, um só corpo. Sabe, Deus não tem duas esposas, a igreja é Israel. Ele divorciou de Israel, casou com a igreja, a noiva do Cordeiro, depois ele vai pegar a primeira de volta. Tem isso não, gente, é uma só, ao longo dos tempos. Verso 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, judeus. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. O que ele quer dizer que vocês não são mais estrangeiros? Vocês já não são mais pessoas que dizem, não, eu não sou bem Israel, sabe, eu sou cristão. Não, você não diz isso não, você não é um estrangeiro, você é da nação santa, da nação de Israel. E tem opções de passagem que mostra isso. O último verso aqui é a continuação de Efésios. No capítulo 3, era bom ler tudo, né? Mas só pegando esse verso. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então não é que Jesus teve uma promessa para Israel que ele não vai cumprir. Ele vai cumprir a promessa para Israel. A questão é que ele também está incluído nessa promessa que são gentios. E eles também vão herdar isso tudo. E o pessoal diz, mas não vai ter um reino para Israel? Tem que ter um reino para Israel. O pessoal falou com Jesus na ascensão, é agora que você vai, né, restituir o reino para Israel? Vai ter um reino para Israel? Vai. Mas não quer dizer que vai ser um reino de 1000 anos. Pode ser um reino quando Jesus voltar, ele faz novos céus, nova terra, e faz um reino para Israel, para todo sempre. O que impede de ser um reino eterno? A profecia não é essa? Que ele vai reinar para sempre sobre a casa de Israel? Então ele vai. E vai ser para sempre. Não é só 1000 anos, não. 1000 anos é pouco. Vai ser bem melhor que 1000 anos. Okay? Isso aí é assim, meu entendimento do negócio. Ok, passamos bem da hora, vamos parar por aqui, tá? Semana que vem eu vou explicar essa questão de todo Israel será salvo e tal.